Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, ele deixou bolsões de cultura grega por todo lado, e os bolsões de cultura grega se tornaram muito influentes. Apesar do Império Romano ter conquistado o Império Grego, a cultura grega foi uma característica dominante em todo o mundo. Então, o mundo estava sob o domínio do Império Romano, mas era dominado pela cultura grega. Agora, a cultura grega tendia mais para as artes, e em contraste, a cultura hebraica era muito legalista. Os fariseus representavam a cultura hebraica, muito rígidos, muito legalistas. Eles tendiam para o lado legalista, ao passo que os gregos eram mais culturais, mais interessados nas diversas formas de arte e tudo mais. Então, havia muito conflito entre as culturas. Agora, durante esse período, Israel esteve dividida. Os judeus se dividiam em helenistas e hebreus. Todos os judeus, exceto os saduceus, seguiam a cultura helenista. Eles eram materialistas, enquanto os fariseus seguiam a cultura hebraica. Então, para alguém alcançar o povo judeu de modo efetivo, ele tinha que ter entendimento da cultura grega e também precisava ter um entendimento aguçado da cultura hebraica. Então, Deus escolheu Paulo como esse instrumento. Paulo nasceu na cidade de Tarso, que era um dos centros de cultura grega. E até os 14 anos, mesmo sendo hebreu de hebreus, isto é, mesmo seus pais sendo da cultura hebraica, fariseus, inflexíveis, todos os primeiros colegas, amigos e conhecidos de Paulo eram da cultura helenista. Então, ele tinha familiaridade com a cultura helenista, mas, para protegê-lo dessa cultura, quando ele fez 14 anos, em vez de enviá-lo para a Universidade da Ásia Menor, os seus pais preferiram enviá-lo à Universidade Hebraica, em Jerusalém, onde ele pôde se sentar aos pés de Gamaliel, um grande mestre daquela época, e fariseu também. Então, Paulo se tornou profundamente impregnado com a cultura farisaica, embora ele nunca tenha se livrado totalmente da influência helenista que teve quando criança. Ele era o instrumento perfeito que Deus precisava para ir ao mundo e alcançar os da cultura helenista, com a verdade direta do Evangelho de Jesus Cristo. Então, no começo do capítulo 9, nós vemos quando Deus conquista Paulo. Versículo 1 ao 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, que é uma interessante descrição dos cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo se viu preso. Ele disse: prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Cristo. Aqui a prisão de Paulo por Deus ocorreu de maneira bem dramática. Deus virou a vida desse homem em 180 graus. E o texto indica que o Espírito de Deus já tratava com ele. O Senhor lhe disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora, aguilhões eram uns aparelhos colocados na frente do arado. Caso o boi começasse a chutar, ele chutaria os aguilhões e perceberia que chutar não seria muito bom, e sem dúvida ajudaria a proteger a pessoa que guiava o arado. Duro é para você chutar os aguilhões. Eu creio que a morte de Estevão teve um efeito extraordinário em Paulo. Eu penso assim porque ele viu Estevão morrer e disse: eu consenti com a sua morte. O que significa que Paulo era membro do Sinédrio e votou pela morte de Estevão, o que levanta algumas informações interessantes. Ele tinha que ser casado para ser membro do Sinédrio, e as escrituras não dizem o que aconteceu com a sua esposa. Algumas histórias na igreja primitiva diziam que ela o deixou quando ele se envolveu com o cristianismo e que eles tinham dois filhos. Um foi com Paulo, um ficou com ela. Mas isso é história, nós não sabemos ao certo. Paulo esteve lá, ele ouviu a mensagem de Estevão. viu o seu rosto, viu a unção do Espírito de Deus, viu Estevão morrer. Ainda assim, ele estava determinado como fariseu a exterminar a nova seita que crescia dentro do judaísmo. Então, ele foi ao sumo sacerdote. Mais tarde, ao escrever o seu testemunho para a igreja de Filipos, Paulo disse: segundo zelo, fui perseguidor da igreja. Nós lemos isso em Filipenses 3, versículo 6. Ele estava a caminho de Damasco aqui e Deus o conquistou na estrada. Quem é, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora, isso é interessante. Paulo estava perseguindo a igreja, não estava? Mas veja como Jesus se identifica com a igreja. Toda perseguição que você possa experimentar é dirigida contra ele. Ele se identifica totalmente com a sua igreja. Jesus não disse: por que você persegue a minha igreja? Jesus disse: por que me persegues? Pois sou eu quem você persegue. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Foi uma conversão instantânea, 180 graus. Versículo 6 ainda. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora, a ordem do Senhor para Paulo era muito simples, não era? Lembram, semana passada, nós falamos que Deus nos dá um passo de cada vez. Então, em vez de contar a Paulo tudo sobre o futuro, ele só diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Agora, há os que acham que isso aqui seja uma contradição na Bíblia. Porque quando Paulo relata sua história no capítulo 22 de Atos, ele declara que os que estavam lá com ele não ouviram a voz. Mas ele usa uma palavra grega diferente. Eles não ouviram a articulação das palavras. Eles ouviam sons, mas não entendiam. Então, não há contradição nenhuma. Eles ficaram sem fala porque ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. Então, Saulo ficou momentaneamente cego com essa experiência. Versículo 8 ainda. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Agora, com certeza, a entrada de Paulo em Damasco foi muito diferente de como ele achava que seria a sua entrada lá. Ele iria chegar encarregado dos papéis do sumo sacerdote e iria prender quem clamasse pelo nome do Senhor. Mas, em vez de entrar daquela forma, ele estava cego e foi conduzido à cidade pelos seus amigos. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Eu acho que nesses 3 dias muita coisa deve ter passado pela cabeça de Paulo. Deus o separou de outras distrações, de distrações sensoriais, para ajudá-lo a filtrar exatamente o que estava acontecendo. Então ele perdeu a visão, e ele não comeu nem bebeu durante 3 dias, enquanto examinava os acontecimentos que estavam se passando na sua vida. Versículo 10 ao 5. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Versículo 10 ao 15. E havia em Damasco um certo discípulo. Reparem que não é um apóstolo, apenas um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E então, Deus precisava de um homem com a experiência de Paulo, um homem que pudesse se dirigir a hebreus, um homem que pudesse se dirigir à cultura grega, um homem que pudesse se dirigir a reis. E assim ele foi um vaso escolhido de Deus. E mais tarde, Paulo reconhece a mão de Deus na sua vida desde o ventre da sua mãe, pois mesmo nas experiências da infância, a mão de Deus esteve sobre ele, o treinando, o desenvolvendo para a obra que Deus queria que um dia ele realizasse. E é exatamente assim com todo servo de Deus. Nós podemos examinar o nosso passado e ver os processos pelos quais Deus nos desenvolveu para a obra que Ele queria que nós realizássemos. Ao escrever aos Efésios, Paulo disse, no capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus sabe o que Ele quer para a sua vida. Deus sabe qual ministério ou obra Ele tem em mente para você efetuar pela causa do reino. Agora, no meio tempo, Deus trabalha na sua vida, pois Ele o está preparando para a sua obra. E um dia, você vai descobrir que toda experiência que passamos faz parte do plano de Deus para preparar um instrumento para a sua obra. E é emocionante perceber que, mesmo nas horas em que eu não estava ciente de Deus, que não tinha consciência de Deus, Ele estava ali, trabalhando na minha vida e me preparando para a obra que Ele tinha em mente para mim, um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E aqui ele faz uma afirmação interessante, versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Se eu estivesse no lugar dele, e se o Senhor me chamasse para o ministério e me mostrasse antecipadamente tudo o que eu iria passar, eu fico pensando se eu teria continuado ou se eu teria caído fora e dito, Senhor, por que o Senhor não manda outro? Por que o Senhor não chama outro então? Mas eu admiro Paulo. O Senhor lhe mostrou tudo o que ele iria passar. Mesmo assim, ele estava pronto. Ele entregou a sua vida quando disse, quem és, Senhor? Que queres que eu faça? Aquilo nunca mudou. Ele fez um acordo com o Senhor, um contrato para o qual ele não daria as costas, porque ele sabia que a mão de Deus esteve na sua vida para desenvolvê-lo até aquele ponto. E ele estava dizendo, não importa o que aconteça, Senhor, eu vou seguir em frente. Quando Deus disse a Ananias que falasse com Paulo, ele tinha certeza que Deus cometeu um erro terrível. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. O Senhor está brincando, né? Mas Ananias foi mesmo assim. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. E eu gosto disso. Ananias o reconhece como irmão imediatamente. Na mesma hora, ele o recebe na comunhão da fraternidade em Cristo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus... Agora, você lembra que Paulo disse, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui Ananias diz, o próprio Senhor Jesus, versículo 17 ainda, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Lembre-se que Ananias não é apóstolo. Ele é apenas um discípulo da igreja em Damasco, de quem não ouviremos mais nada a respeito. Um simples discípulo. Mesmo assim, Deus o usa como instrumento para impor as mãos sobre Paulo, para que ele fosse curado, recebendo de volta a visão e para que ele recebesse o poder do Espírito Santo. Versículo 18 ao 20. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Paulo tinha muito conhecimento das Escrituras, e assim que ele percebeu que Jesus era o Senhor, ele usou o seu conhecimento das Escrituras e percebeu que Deus tinha prometido enviar o seu filho. Ele entendeu que uma virgem conceberia e lhe daria o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, conforme a profecia de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nós lemos isso em Isaías 9, no versículo 6. Então, as escrituras começaram a clicar na cabeça de Paulo, e ele foi capaz de ver que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele passou a ir à sinagoga e começou a pregar aos judeus que Jesus era o Filho de Deus. Versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Eles estavam atônitos com a pregação de Paulo. Agora, entre o versículo 21 e o versículo 22, há um intervalo de tempo que não é mencionado no texto. E segundo a epístola aos Gálatas, nessa altura Paulo deixa Damasco. Ele não consulta a carne, mas espera em Deus para receber as instruções. Ele desceu até a região do deserto do Sinai e ficou ali uns 2 ou 3 anos, esperando no Senhor e sendo instruído por ele a respeito do caminho de verdade em Jesus Cristo. Assim, depois da sua conversão, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Gálatas 1, versículos 16 e 17. E ali na Arábia, ele aprendeu com Jesus sobre o Evangelho, a doutrina que ele proclamou. Mais tarde, ele disse, nos versículos 17 e 18 de Gálatas capítulo 1, voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ele não foi para ser instruído por Pedro, mas para compartilhar com ele as coisas que haviam acontecido. Então, os 3 anos na Arábia, perto do Sinai, são ignorados e não são mencionados em Atos. Se você quiser inserir no texto a jornada de 3 anos de Paulo no deserto, ela fica entre os versículos 21 e 22. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Agora, nesse momento, Saulo se fortalece, no versículo 22. Aqueles 3 anos da sua vida foram um tempo de fortalecimento enquanto ele esperava no Senhor. E eu me preocupo um pouco com quem chega e diz: Chuck, eu quero entrar para o ministério. E eu digo: ei, isso é muito bom. E há quanto tempo você é cristão? Ah, 2 meses. E eles querem um púlpito e um lugar para pastorear. Paulo tinha um conhecimento muito vasto das Escrituras. Mesmo assim, ele não entrou imediatamente no ministério. Ele separou um tempo, 3 anos, para se preparar na Arábia e foi ensinado pelo Senhor. Deus usa os instrumentos que ele preparou. Por isso, a preparação é necessária para qualquer ministério efetivo. Eu acredito que seja um grande erro da igreja impor as mãos sobre pessoas muito rapidamente. Eu acho que há muito tempo ocorre uma tragédia na igreja, quando celebridades de Hollywood fazem profissão pública da sua fé, eles são imediatamente assediados para falar em igrejas e conferências, e eles constantemente, semana após semana, saem por todo lugar dando testemunho para multidões animadas em todo o país. Infelizmente, eles desperdiçam tanto tempo viajando por todo o país, testemunhando as multidões, que a única coisa que ouvem é o seu testemunho. Por isso, eles não criam raízes nem se fundamentam na palavra. Eles não chegam a formar uma base sólida. Então, muitas celebridades saem por aí dando testemunho, mas depois de um tempo você diz: ei, o que aconteceu com fulano? Ah, ele voltou à sua vida antiga. Aquilo não durou. E isso porque a igreja cometeu o trágico erro de supor que se alguém é brilhante numa área, ele imediatamente se torna um grande teólogo ou um grande professor da palavra. E essa suposição é um erro. Muitos cientistas brilhantes aceitam o Senhor e então, imediatamente, todos querem que eles testemunhem a sua experiência de conversão. Bom, você pode ser um gênio em biologia, mas isso não quer dizer que você saiba tudo sobre a palavra de Deus. E assim Paulo precisou estabelecer uma base sólida. Por isso ele foi para a Arábia. E essa é uma decisão sábia para qualquer pessoa. Não tenha pressa. Certifique-se que você cavou bem fundo para lançar o alicerce. Jesus falou de dois homens que construíram suas casas. O sábio cavou fundo e lançou o alicerce sobre a rocha. O insensato imediatamente começou a edificar sobre a areia. E, infelizmente, é isso o que muitas pessoas fazem. Elas querem ver as coisas acontecerem. Vamos construir, vamos começar o esqueleto, sabe? Mas elas não tiveram tempo para lançar um bom alicerce. E quando a tempestade vem, a casa é destruída e leva tempo para estabelecer a fundação. Se Deus está chamando você, Ele não tem pressa. Nós somos os apressados. Nós somos os apressados. Deus quer preparar os instrumentos que Ele vai usar na sua obra. Então, quando Paulo esteve no deserto, ele se fortaleceu ainda mais e 3 anos depois, ao voltar a Damasco, ele era um verdadeiro dínamo para Deus. Versículo 22. E confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. De novo, ele tinha um conhecimento das Escrituras muito grande e pôde usá-las para provar que Jesus é o Messias. Agora, essa não é uma tarefa difícil. É muito simples pegar o Velho Testamento e provar que Jesus é o Messias. Mas não há quem seja tão cego como os que não querem ver. Versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Embora Paulo tivesse provado que Jesus era o Messias, isso apenas os deixou furiosos. Então eles começaram a ficar de tocaia para pegá-lo, mas disseram a Saulo que estavam querendo matá-lo. Versículos 24 e 25. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então, ele não teve uma saída muito triunfante de Damasco. Foi uma saída um tanto infame. Ele escapou dos judeus que estavam tramando a sua morte numa cesta por sobre o muro. E foi então, nessa altura, que ele vai a Jerusalém e conhece os apóstolos. Versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. E é triste que Paulo tenha sido rejeitado pela igreja quando ele voltou a Jerusalém. Versículo 27. Então Barnabé... Agora, vocês se lembram de Barnabé? Ele tinha outro nome, mas eles o chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. E aqui você vê por que ele recebeu esse nome. Barnabé é um homem que une as pessoas. Versículo 27 ao 29. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Parece que o ministério de Paulo tinha esse efeito nas pessoas. Em todo lugar que ele pregava, as coisas terminavam em avivamento ou motim. As pessoas eram tocadas pelo que ele dizia de um jeito ou de outro. Uns, contrariamente, uns de maneira favorável. Paulo tinha esse jeito de agitar as pessoas. Versículo 30. Sabendo, porém, os irmãos que estavam planejando matar Paulo em Jerusalém, que maneira de começar o seu ministério. Ele teve que sair escondido dos primeiros 2 lugares, porque havia pessoas planejando tirar sua vida. Versículo 30, de novo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Volte para casa, Paulo. Então, ele foi enviado de volta a Tarso. Versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Eu não sei se essa paz era muito saudável. Eles se livraram de Paulo. E isso quer dizer que o testemunho deles não estava tão ousado como antes. Eles passaram a ter mais paz com os outros. Mas eu não sei se isso é sinal de uma igreja saudável. Agora, Paulo ficou uns 10 anos em Tarso. Exatamente quanto tempo nós não sabemos, mas a maioria dos estudiosos creem que ao voltar a Tarso, ele ficou na obscuridade por uns 10 anos ou mais. Sem dúvida, foi um tempo em que Deus derramou sobre Paulo o conhecimento da graça e da bondade de Deus continuamente, mas foram anos silenciosos quanto ao ministério de Paulo. As igrejas tinham paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Versículo 31. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Agora, aqui nós deixamos Paulo e o registro volta a falar de Pedro. Versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E então, a essa altura, Pedro decidiu voltar para visitar os diversos grupos de crentes que tinham surgido em toda a Judéia. Pedro foi visitar os cristãos que estavam na direção da costa, a área de Lida, que é a atual cidade de Lod, onde fica o aeroporto internacional Ben-Gurion. Versículo 33 ao 35. E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Pedro falou a palavra de fé, e há poder na palavra de fé quando falada. É importante que nós encontremos o equilíbrio. Há quem use essa técnica e a leve aos extremos, elevando o homem a uma posição de soberania. Ah, você pode ter o que quiser, tudo o que você precisa fazer é falar. Eles falam do rema, da palavra falada, do poder criador da palavra falada. Então você pode falar o que você quiser tendo fé. Ah, eu quero ser um milionário, eu quero dirigir uma Mercedes, eu quero ter uma casa numa ilha, eu quero isso, eu quero aquilo. Eles dizem para você falar palavras de fé. Visualize o que você deseja. Visualize-se dirigindo um lindo Porsche. Veja-se fugindo do trânsito. Visualize isso. E assim você coloca as forças criativas para trabalhar. Você pode ter o que você quiser. Lá em Isaías 45, versículo 11, Deus não falou: demandai-me acerca da obra das minhas mãos? E eles pregam sobre falar a palavra de fé e visualizar as coisas que você deseja. Isso é metafísica, e você encontra a mesma coisa no livro de Napoleão Hill, chamado Quem Pensa Enriquece, ou Os 13 Homens Mais Ricos da Babilônia. Isso em tradução livre. Mas faz parte da metafísica dizer que há poder criativo no subconsciente. Então, ao visualizar, elevar e declarar os seus objetivos repetidas vezes, você planta essas coisas na área do subconsciente, que então começa a desenvolver meios de criar métodos para que aquilo possa se tornar realidade. E você estaria usando o vasto poder do subconsciente. Claro, os autores espirituais dirão que você estará usando o vasto poder do Espírito, a quarta dimensão, e você está pondo esse poder para trabalhar. Mas ele funciona sem o Espírito, ele funciona com pessoas do mundo que sigam esses princípios. E você vai ouvir muitos, muitos testemunhos de grandes sucessos nos negócios. E eles atribuem isso aos conceitos de metafísica de Napoleão Hill em Quem Pensa Enriquece, exatamente os mesmos princípios. Agora, por causa disso, nós temos a tendência de reagir contra isso. Por ser uma heresia tão perigosa, nós temos a tendência de recuar, e isso é errado. Nós temos a tendência de recuar do que Deus quer fazer, de agir com fé e de declarar a palavra de fé. Mas eu tenho certeza de que antes de Pedro dizer aquilo a Enéas, o Senhor disse ao coração de Pedro para que ele falasse aquilo. Vocês lembram, quando Paulo esteve em Listra, ele percebeu que o homem aleijado tinha fé para ser curado e disse: irmão, Jesus Cristo te cura, levante e anda. E o homem que fora aleijado por 40 anos se levantou e andou porque Paulo pronunciou a palavra de fé. Mas antes que Paulo falasse a palavra de fé, o Espírito já havia revelado a Paulo o que o Espírito queria fazer. E eu não controlo as obras de Deus, e não devo nunca ser controlador das obras de Deus. As obras são dele, elas sempre começam com ele. É importante que eu reconheça o que Deus faz, é importante que eu reconheça a obra de Deus, e esse é o segredo. Então, sim, pode haver vezes em que o Senhor nos faça pronunciar uma palavra de fé a alguém, e faça a pessoa agir pela palavra de fé. Jesus sempre fazia isso. Tem de bom ânimo. E hoje eu quero falar essa palavra de fé para vocês. Sejam libertos, sejam livres, vivam uma vida de vitória em Jesus. Agora, você pode pegar essas palavras de fé e dizer: sim, Senhor, eu terei bom ânimo. Sim, Senhor, eu terei vitória. Sim, Senhor, eu vou parar. Essas palavras de fé podem ser as palavras segundo as quais você vai agir e vai encontrar vitória, força. Você vai ver Deus trabalhando de maneira dinâmica na sua vida. A obra de Deus será feita e a palavra de fé é importante para isso. Mas é errado levar ao extremo, como muitos têm feito hoje. Então, existe um equilíbrio. E por sermos contra o fanatismo que sempre acompanha essas coisas, muitas vezes as pessoas vão dizer: ah, o Chuck disse que é errado, você não deveria fazer isso. Mas existe um equilíbrio, e é importante que mantenhamos o equilíbrio. Sim, Deus opera hoje. Sim, Deus vai operar hoje. Sim, há poder por meio da fé. Sim, nós podemos ver a obra de Deus realizada nas vidas das pessoas. E sim, nós podemos falar a palavra de fé a elas. E é importante fazermos isso, mas também é importante não nos tornarmos radicais, indo por aí querendo controlar o universo. Como se de repente eu encontrasse uma nova dimensão de poder e passasse a estar no controle. Agora é assim que eu quero que as coisas sejam feitas. Deus, vamos rápido. E eu acabo depreciando a obra soberana e a soberania de Deus. Eu estou no comando e vou ordenar o que vai acontecer. É muito fácil cair nessa história de controle. E você tem que tomar cuidado com isso, porque há algo em nós que gosta de poder. E eu gosto de ter a sensação de poder, e é muito fácil ser exaltado nessas situações. E eu li que quando Thor, um deus nórdico, descobriu o seu poder, ele ficou muito animado. Ele pulou no seu cavalo e começou a cavalgar pelos céus no seu cavalo, apontando para a terra abaixo dele. Porque quando ele apontava, saía relâmpagos das pontas dos dedos e relampejava em toda a terra. Ele descobriu o grande poder que ele tinha de lançar raios e relâmpagos. Ele estava cavalgando sobre toda a terra, mandando raios, induzindo os relâmpagos. E ele ficou o dia todo nesse seu cavalo pelos céus, lançando raios e relâmpagos pelo mundo todo. Agora, Pedro falou a palavra de fé, e nós podemos falar a palavra de fé e podemos também ver o poder de falar-se a palavra de fé. Há um conceito legítimo aqui, que nós podemos usar. Nós só não devemos radicalizar. Então, como resultado da cura de Enéas, ao ver curado o homem que esteve enfermo por 8 anos, pessoas do vale de Saron e de todo lugar creram e se voltaram para o Senhor. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esse nome quer dizer gazela, graciosa, linda. Versículo 36 ao 39. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, apenas uns 13 quilômetros, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Então Dorcas fazia coisas para os pobres. Que mulher maravilhosa, linda ela era. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, provavelmente ele se lembrou de um episódio da vida de Jesus, pois ele estava lá quando Jairo procurou Jesus por causa da sua filha. Quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, os servos o procuraram e disseram: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Mas Jesus disse a ele: não tenha medo, não entre em pânico, ela só está dormindo. E então, quando eles chegaram à casa, todos estavam reunidos, lamentando e chorando a morte da menina, da filha de Jairo, de 12 anos. E Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. E riram dele, com escárnio, zombaram dele. E Jesus colocou todos para fora. E ele disse: saiam todos. E ele levou consigo Pedro e João, os mais chegados. E Jesus disse a ela: Talita, Menina, levante-se. Ela se sentou, olhou ao redor e Jesus a tomou pelas mãos, levou-a até seus pais e disse, vocês devem lhe dar algo para comer. Mas Pedro viu o Senhor deixar os incrédulos e duvidosos do lado de fora. E embora aquelas pessoas talvez fossem cristãs, elas estavam lamentando a morte da mulher. Elas estavam dizendo, veja as coisas lindas que ela fazia. Ah, ela era uma pessoa tão maravilhosa. Então Pedro também as colocou para fora. Além disso, o que estava para fazer era tão bizarro que caso nada acontecesse, ele não ficaria envergonhado. E eu teria feito a mesma coisa. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todo, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levante-se. Agora, ele a chamou de Tábita. Observem a semelhança do nome que Jesus chamou a menina, Talita. Tábita, cumi, levante-se agora. Ele está falando com uma pessoa morta, e é um tanto bizarro falar com um cadáver. Mas ele se ajoelhou e orou, e então voltou-se e disse, Tábita, levanta-te. Versículo 40 a 43. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope. Muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Isso nos lembra as palavras de Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele diz aos discípulos, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aqui Pedro faz o mesmo tipo de obra que Jesus fez. E foi um milagre notável, fora do comum, a ressurreição de Dorcas, a abençoada santa da igreja de Jope, que Deus trouxe dos mortos. E então nós vemos que o poder ainda existia na igreja primitiva. E sem dúvida, essa é uma das marcas da igreja primitiva, o poder dinâmico do Espírito Santo, operando na igreja e através da igreja. Devemos supor que Deus não opera mais desse modo dinâmico, não é? E eu acho errado supor algo assim. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não creio que nós devemos culpar Deus pela ausência de poder na igreja. Eu acho que devemos culpar a igreja, culpar a nós mesmos. Eu acho que esse poder ainda está disponível hoje. E eu creio no poder de Deus de mudar vidas, de transformar vidas, de converter pessoas 180 graus, de mudar o rumo. Eu creio no poder de Deus de levantar pessoas do leito de enfermidade, de libertar pessoas do cativeiro das coisas que as estão destruindo. Eu creio no poder de Deus de ressuscitar os mortos. Eu não creio que haja ausência da parte de Deus, nem da sua capacidade, nem mesmo do seu desejo de se manifestar. Eu acho que a deficiência é nossa, e eu acho que isso acontece pela nossa falta de capacidade de lidar com a notoriedade e atenção dadas a quem tenha esse tipo de poder. Eu estou certo de que eu, pessoalmente, não conseguiria lidar com a notoriedade e o poder que poderia surgir. Eu não confio em mim mesmo. Eu receio que eu iria me exaltar de orgulho. Eu receio que eu iria sair por aí noticiando grandes campanhas de milagres e não seria capaz de lidar com o resultado de um ministério desse tipo. Agora, uma época eu jejuei e orei para ter esse dom. Eu desejava experimentar um poder como esse, mas o Senhor falou ao meu coração e disse, eu lhe dei o caminho mais excelente, o caminho do amor. E então eu deixei de orar pelo dom de milagres. Agora, eu tenho visto milagres e quem vai duvidar? Mas na verdade, o poder de Deus transforma a vida da pessoa, muda o seu caminho, e esse é o maior e mais desejado milagre que podemos ver. É muito melhor que a vida da pessoa seja transformada pelo poder do Espírito de Deus, deixando o cativeiro do pecado para uma nova vida em Cristo. Esse milagre é mais importante do que ressuscitar os mortos. Se depois de ressuscitar, essa pessoa viver uma vida de iniquidade e morrer em pecado. E através do milagre, você pode acabar tão exaltado com orgulho que se tornaria inútil para Deus. A mão de Deus não é curta, mas hoje nós vemos mais falsidade do que realidade nos cultos de milagres. E muitos do que declaram ter esse poder são homens em que eu não confiaria pelas minhas costas. Eu os conheço. Agora, isso não quer dizer que nós não devamos procurar ou desejar o dom. Hoje eu não o desejo mais porque Deus falou comigo sobre isso. E isso não quer dizer que Deus trabalhou na sua vida para usá-lo dessa maneira. Eu não quero limitar Deus e eu não acho que essa deveria ser a nossa atitude. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Bem, eu não vou tentar começar o capítulo 10 porque ele tem muita coisa que nós queremos cobrir. É um capítulo bem longo e importante, pois ele trata do início do evangelho entre os gentios. E então, vamos começar o capítulo 10 no próximo estudo. Capítulo 10 e 11. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo poder do teu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, demonstrações desse poder. Toca, unge e usa vidas, Pai, para mostrar a tua glória ao mundo. Senhor, nós nos oferecemos a ti como estamos. Como Paulo, nós perguntamos, que queres que façamos, Senhor? Nós estamos prontos para ti, para aquilo que o Senhor possa ter em mente. Seja qual for o propósito que o Senhor tenha para nós. Pai, o Senhor nos alcançou e quando fez isso, o Senhor tinha em mente um propósito para nós. Nos ajuda, Senhor, para que possamos realizar e alcançar aquilo para o qual fomos alcançados. E assim nos direcione, nos use e que através de nós, Senhor, o Teu nome seja glorificado. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.